Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Channel Online Brasil. Eu sou o André Baltieri, Microsoft MVP em ASP.NET, e hoje eu vou falar para vocês sobre o Apache Core DevTools, Visual Studio 2015 e Visual Studio 2013. Antes de iniciar, é importante frisar que a Microsoft está presa em cada detalhe do desenvolvedor e cada detalhe da aplicação. Então, todo o cuidado que a Microsoft está tomando hoje em relação ao desenvolvimento móvel, desenvolvimento Windows, em cloud computing e também com os desenvolvedores, tanto em plataforma Microsoft, quanto com a chegada de desenvolvedores de outras plataformas. Hoje, o crescimento das aplicações móveis é constante, e também a gente não pode distinguir devices hoje em dia. Por exemplo, os aplicativos Android crescem bastante, os aplicativos iOS crescem bastante, os aplicativos Windows Phone crescem bastante, os aplicativos browser crescem bastante. E também a gente tem a chegada de N plataformas. A Microsoft hoje já suporta Linux, o Windows Azure já suporta Linux, dentre outros sistemas operacionais. Então, nosso ecossistema hoje mudou muito. Então, isso é algo interessante. Hoje, com o Visual Studio Online, com o Visual Studio, até com o .NET rodando em cima de Mono, e entre outras plataformas open source, a Microsoft acabou dando uma abertura grande para outros desenvolvedores, outras plataformas. Hoje, basicamente, a gente tem a possibilidade de criar desenvolvimentos móveis, desenvolvimentos voltados para a nuvem, e também tem a parte do DevOps, todo dentro do Visual Studio. Dentro da parte do desenvolvimento mobile, que é o que a gente vai focar nesse vídeo, a Microsoft vem investindo uma boa parte do seu tempo, uma boa parte do seu dinheiro, não só para trazer conhecimento, como para expandir a sua plataforma nesse mercado. Se a gente notar o avanço do Visual Studio e do Windows Phone e da toda a família de devices da Microsoft no decorrer desses anos, a gente vai conseguir notar que foi um dos mercados que mais cresceu. E se a gente notar que o mercado mobile também é um dos que mais cresce, então a gente já consegue enxergar basicamente a estratégia. Tudo isso é alinhado com Cloud Development, que é o uso da nuvem como infraestrutura. Então, hoje, a Microsoft oferece no Windows Azure uma das plataformas mais completas de nuvem que tem no mercado. Junto a isso, a gente sabe que não é simplesmente fazer o desenvolvimento, não é simplesmente codificar e a aplicação está pronta. A gente tem todo um cuidado com o ciclo de vida do desenvolvimento da aplicação, etc., que é onde a Microsoft também tem uma boa área de suporte, também entra o TFS e entre outras ferramentas, e o DevOps. Ok? E como fica o desenvolvimento mobile para a plataforma .NET? Então, se a gente notar, aqui a gente tem dois pilares, né? A questão da experiência rica e de múltiplos dispositivos. Então, quando a gente desenvolve algum aplicativo mobile, quando a gente parte para um tablet, para um smartphone, a ideia é que a gente sempre consiga levar para os nossos usuários a melhor experiência possível. Por outro lado, a gente tem que também tomar um cuidado ou otimizar o máximo possível da reescrita de código. Que quem trabalha com desenvolvimento sabe que isso às vezes não é uma coisa simples. Você criar aplicativos, o mesmo aplicativo para Windows, o mesmo aplicativo para Android, o mesmo aplicativo para iOS. Se a gente voltar alguns anos atrás, a gente praticamente tinha que ter três equipes dentro da empresa para conseguir tocar um projeto mobile. Hoje, a gente tem múltiplos dispositivos do outro lado. Então, quando a gente fala em múltiplos dispositivos, não são só sistemas operacionais. Eu tenho Android, eu tenho iOS, eu tenho Windows Phone. Só que eu tenho também tablets que estão chegando. Eu tenho Google TV e alguns outros aparelhos que rodam Android já. Eu tenho Surface, eu tenho tablets que são a linha de tablets da Microsoft, a linha de tablets da Nokia, e entre outros modelos que cada vez vão chegando mais. Pensando nisso tudo, a gente tem a questão do desenvolvimento via desktop, né? Apps, desktop apps, com o WPF, o Xamarin. E tem algo do outro lado que concretizou um pouco no mercado, que foi com a Xamarin, né? Que é uma empresa que ela hoje a gente tem um plugin do Xamarin para o Visual Studio, mas é uma empresa que já ganhou um certo mercado aí, e trouxe realmente essa possibilidade de a gente poder escrever C Sharp e publicar essas aplicações em N devices. Para quem gosta do C++, né, desenvolvimento mais baixo nível, a Microsoft também abriu uma grande uma grande brecha para todos esses desenvolvedores, que é a questão do Universal Apps, né, com C Sharp. Então você consegue criar aplicativos cross-platform usando C++ também. Tá? É algo muito interessante também. Então, assim, a gente já conseguiu abranger o pessoal do C Sharp, o pessoal de desenvolvimento, client Windows, né? A gente conseguiu abranger também o pessoal que trabalha com C++, né, que é para cross-platform. E agora a gente está abrangindo um mercado que é ainda maior, que é o mercado do HTML5. Então, hoje a gente tem a oportunidade de criar aplicativos HTML, CSS, JavaScript e publicar também nos devices, em N devices, em N plataformas. Tá? Para quem já trabalha um pouco com essas ferramentas, sabe que nem sempre é algo tão fácil, né, de se criar, principalmente de instalar as ferramentas, de configurar um ambiente para trabalhar. Né? E o Visual Studio está com uma proposta nova de trazer isso para dentro do Visual Studio, que ficou bem fácil, bem bacana, bem interessante. Então, com o desenvolvimento de aplicativos web, né, aplicativos mobile, a gente consegue compilar isso aí, gerar um pacote e distribuir isso no Windows Phone, distribuir isso no iPhone, distribuir isso num tablet e N outros devices. E o mais interessante das aplicações HTML, CSS, JavaScript é que elas são write-once. Você escreve ela uma vez só, publica ela para N devices, tá? E a experiência que o usuário tem é a mesma. Okay? Então vamos dar uma olhada e vamos entender melhor o que são essas ferramentas e o que elas agregam para o Visual Studio. Tá? Primeira coisa, para quem nunca teve contato com o Apache Cordova é um projeto open source. Tá? Ele é regido pela comunidade, então a Microsoft só está integrando ele ao Visual Studio. E esse projeto ele provê alguns plugins que possibilitam que a gente acesse, por exemplo, a câmera do device, que a gente acesse a geolocalização, armazenamento, entre outros itens do seu dispositivo, tudo via JavaScript. Então isso é algo muito bacana. Hoje o Apache Cordova ele já dá suporte para iOS, para Android, para Windows, e todo o desenvolvimento para ele é feito via HTML, CSS e JavaScript. Então, para quem já teve contato também com o Windows Phone 8 ou Windows Store, já criou algum aplicativo inteiro em HTML, CSS e JavaScript, onde já é possível criar isso, já está até um pouco familiarizado com a questão de utilização de serviços, de ter só um HTML, CSS e JavaScript no front-end e ter um back-end mais robusto por trás, trafegando só dados, só informações necessárias do cliente para o servidor. Instalação integrada. Esse, na minha opinião, é um dos pontos que mais me chamou a atenção na hora que eu comecei a brincar com essas ferramentas do Apache. Porque quem já tentou instalar a SDK do Android, entre outras coisas, sabe que não é algo tão simples de instalar na máquina. Então, muitas vezes a gente passa, pede algumas horas, pelo menos, né, na instalação do plugin, configurar a patch, entre outras coisas. Então, isso é algo que pode ser um pouco doloroso na instalação, e principalmente para quem está começando, criando sua primeira aplicação, às vezes pode gerar algo que não seja tão legal, pode frustrar um pouco o desenvolvedor. No Visual Studio 2013, né, na nova atualização, isso é instalado separado, mas também é um EXE, um MSI que a gente instala, sem problema algum. No Visual Studio 2015, durante a instalação do Visual Studio, já tem a opção para a gente selecionar essas ferramentas e ele vai instalar tudo, vai deixar tudo configurado para a gente de uma forma simples, fácil e tudo integrado ao Visual Studio. Você não vai precisar, por exemplo, sair do Visual Studio para fazer uma compilação. Criar um projeto Cordova fora do Visual Studio para depois, dentro do Visual Studio, você trabalhar com seu HTML, CSS, JavaScript, que é algo comum que acontecia, principalmente pelo fator do Visual Studio ter um poderoso editor HTML, CSS e JavaScript. Debug e análise de código. Isso é uma das coisas fundamentais e importantes para um desenvolvedor. Então, se você tem uma aplicação, se você tem um crash, algum erro na sua aplicação, você tem que ter a oportunidade de saber aonde esse erro está acontecendo e como tratar esse erro. Quem trabalha com Visual Studio sabe que o Visual Studio tem um debugger muito poderoso. Então, quem já trabalhou com C Sharp, já conseguiu depurar um código no Visual Studio, sabe do que eu estou falando. Isso é uma coisa que para a gente traz uma vantagem enorme. Eu consigo colocar um ponto no meu código, eu consigo parar em cima desse ponto, eu consigo analisar variáveis. Legal, no C Sharp isso funciona perfeitamente. Como está isso no JavaScript agora? Então, a Microsoft também implementou melhorias nisso. Então, hoje eu consigo debugar um arquivo JavaScript normalmente. Então, eu consigo colocar um breakpoint no meu JavaScript, consigo pausar e analisar as variáveis e etc. no ponto onde eu preciso. Testar de forma fácil. Quem estiver trabalhando com dispositivos móveis, muitas vezes a gente precisa, ou depende direto de um emulador, ou você precisa sempre fazer o deploy da aplicação para o dispositivo, que acaba não sendo tão rápido às vezes. Você precisa fazer o deploy, testar, daí não deu certo, daí você faz um deploy de novo. Então, a Microsoft fez um modelo muito bacana. Ela fez um modelo do emulador do Android. O emulador do Windows Phone já existia, então a gente também pode usar ele para fazer os testes. Temos também emulador de iOS, só que o iOS ainda é um mundo onde a gente depende muito da Apple. A Apple ainda está um pouco travada nisso. E tem um último item que eu acho fantástico, é o Ripple, que é um emulador onde você consegue ver no browser, no seu browser favorito, você já consegue ver como está a sua aplicação, como que ela está rodando, o que está acontecendo nela, e às vezes até em tempo real. Então, para melhorias, para mudanças pequenas que você vai fazer no seu código, às vezes você não quer fazer o deploy disso tudo para o seu device, para esperar para testar tudo lá no fim. Então, com o Ripple, com o emulador web, usando o Apache Cordova, na verdade, né, web, aplicações web, você consegue isso de forma muito mais fácil, muito mais simples. Um ponto interessante aqui também é a questão da edição das configurações do Cordova. Quando a gente faz o upload de um pacote do Cordova, a gente tem uma série de especificações que os markets, como Google Play, Windows Store, vão usar para analisar a aplicação, categorizar essa aplicação e até para exibir essa aplicação para os usuários na hora do download. Esse arquivo de configuração, ele não tem só as informações da versão do Apache Cordova, a versão de plugins que sua aplicação está usando, como tem também o título da aplicação, a descrição da aplicação, quais são os screenshots que o usuário vai poder ver lá antes de fazer o download da sua aplicação. Então isso é uma coisa muito bacana. Hoje no Visual Studio a gente tem a possibilidade de tanto editar esse XML via texto, quanto ver um modo design dessas configurações, onde a gente tem uma interface muito mais amigável para gerenciar plugins, para gerenciar as informações comuns da nossa aplicação, e também tem a separação já por mercados, tá? Windows, iOS e Android. Então, esse é algo fantástico também. A criação de pacotes e distribuição da aplicação também ficou muito fácil e simples, tá? Então, basicamente, a gente escreve uma vez só a aplicação. Você tem uma aplicação e várias lojas possíveis, não tem essa distinção de você precisar escrever um código específico para um device, um código específico para outro. Obviamente, alguns devices têm as suas peculiaridades, tá? Nem tudo é 100% sempre smooth, mas isso é mínimo hoje já. Tá? Você tem múltiplas plataformas, igual a mesma experiência, então a gente consegue ter a mesma aplicação rodando em N plataformas, e tudo isso potencializado pelo Visual Studio, que é a coisa mais interessante que a gente tem aqui. Todo o poder, toda a riqueza que a gente tem da IDE Visual Studio, a gente está com o Cordova integrado agora com tudo isso dentro dele lá. Tá bom? Então vamos agora dar uma olhada em como vai ficar toda essa parte do Cordova, né, num demo no Visual Studio. Ok? Bom, eu estou aqui com o Visual Studio aberto já. Tá? Essa é a versão preview do Visual Studio 2015, vocês podem encontrar ela já para download, tá? No visualstudio.com. Bom, eu estou aqui no Visual Studio, eu vou criar uma nova aplicação, File, New Project. E como eu já instalei as ferramentas do Apache Cordova junto com o Visual Studio, aqui embaixo de JavaScript eu já tenho a possibilidade de criar um novo Apache Cordova Application. Então, vou dar um OK aqui. Já que a gente inicia a aplicação, ele cria um documento inicial aqui, esse Getting Started, que tem algumas informações importantes, bem como a documentação do Apache Cordova do Swarm Studio no MSDN. Então, apesar de ser algo novo, a gente não está desamparado nesse momento. Tá? Então, já tem toda uma documentação lá. Se a gente notar aqui, isso aqui não passa de uma aplicação web comum. Eu tenho o index.html, tenho scripts, tenho images e tenho CSS. Tá? Além do arquivo de configuração do Cordova. Tá? Eu vou rodar essa aplicação só para a gente saber o que, que acontece. Aqui, antes de executar, eu posso selecionar a plataforma que eu vou trabalhar, se é Android, se é iOS, Windows Phone, então ele oferece algumas plataformas, bem como o que eu vou usar para testar essas plataformas. Eu posso usar o Ripple, que é um emulador web, né, que vai abrir dentro de um browser. Eu posso usar meu próprio device, se eu tiver um device conectado ao computador. Eu posso usar um emulador do Android, eu posso usar um emulador que já está no Visual Studio, que é o próprio Microsoft fez, do Android, de um tablet. Além disso, dentro do Ripple, eu tenho N versões de vários devices Android. Tá? Eu vou executar no Ripple normal aqui, só para a gente conseguir ver como que essa aplicação funciona. Tá? Então, esse é o Ripple rodando. Então, ele traz bem a cara de um device aqui, tá, do lado. Isso é o conteúdo que tem na minha aplicação. Obviamente criei uma aplicação em branco, sem conteúdo nenhum. E aqui do lado, o interessante é que ele traz N recursos já para a gente trabalhar, como geolocalização, configurações de rede, se você quer simular uma rede mais lenta, uma rede um pouco limitada ou até sem rede, a orientação do device, portrait, etc. Eu vou abrir agora uma aplicação que ela é um pouco mais completa. Vou vir aqui em File, Open Project. Esse projeto está disponível também no MSDN. Tá? Então vocês podem baixar, não é algo só meu. Basicamente, o que ele faz é um to-do list. Tá? É uma lista de tarefas simples. Tá? Okay? Feita com AngularJS, só ferramentas JavaScript. Então, o interessante dessa ferramenta, dessa aplicação, caso, é que eu tenho ela rodando aqui no browser. Tá? E ela tem esse comportamento. Então, eu estou rodando ela no browser, full screen, tá? Inclusive por fora do Visual Studio. Eu posso colocar uma tarefa, tarefa 02, qualquer coisa eu posso colocar aqui, ele vai criando as tarefas para mim. Se eu rodar ela aqui por dentro, pelo Ripple, tá? Demorando no Ripple, eu já vou conseguir simular um comportamento diferente para essa aplicação. Simular como se ela estivesse realmente num smartphone. Então a gente já começa a ter o conceito do write-ons. Então eu tenho essa aplicação funcionando tanto no smartphone, né, quanto aqui ela está funcionando como se fosse numa tela do smartphone, e aqui ela está funcionando como se ela estivesse num browser full screen. Aqui ele está tentando obter a localização, obviamente ele não vai conseguir porque eu não tenho já a localização no meu desktop. Tá? O interessante disso tudo também é que, feito um deploy dessa aplicação, eu tenho a mesma experiência também num device. Então a gente comenta que o Ripple, ele é uma ferramenta legal, a gente consegue fazer o deploy da aplicação aqui, testar ela aqui, mas você consegue ter o feeling da aplicação mesmo quando ela estiver num dispositivo móvel. Então eu vou mostrar ela agora rodando no telefone, no dispositivo móvel, para vocês verem como ela se comporta lá. Bom, então esse é o aplicativo, que ele foi feito um deploy aqui para o telefone. Então, se vocês notarem, eu consigo digitar qualquer tarefa aqui, dar um go, e ele vai criando as tarefas. Depois eu posso fechar esse aplicativo, abrir de novo, essas tarefas vão estar aqui. Então, para essa aplicação, a gente não usa quase API, não usa quase nada do telefone, usa local storage, que também é um elemento presente no HTML5, então vocês veem que as tarefas, mesmo quando eu fecho a tarefa e abro a tarefa de novo, e abro a aplicação de novo, as tarefas continuam lá. Ok? Como eu tinha comentado, um recurso interessante aqui dentro do Visual Studio é a questão dos breakpoints. Então, se eu pegar aqui o meu service, na verdade o meu controller aqui, vou colocar um breakpoint aqui em algum lugar. Deixa eu ver o add to do. Vou colocar um breakpoint aqui. Minha aplicação está rodando. Eu vou pegar ela com o Ripple aqui. Vou colocar uma nova tarefa. vocês vão ver que no Visual Studio ele já parou aqui no meu breakpoint. Tá? Então ele já tem um texto, eu já tenho todo o IntelliSense, tudo que eu preciso aqui no Visual Studio, inclusive o debugger, para debugar essas aplicações web aqui também. Ok? Para finalizar, gostaria de mostrar também a questão da configuração do Cordova aqui dentro. Então, tem um arquivo chamado config.xml na raiz da aplicação. Se eu clicar com o botão direito nele e clicar em View Designer, ele vai abrir uma interface bem mais intuitiva, bem mais amigável, onde eu posso configurar as configurações comuns da minha aplicação, como nome, descrição, etc. Os plugins que eu estou usando do Cordova. Então ele tem toda uma lista de plugins, você pode criar plugin customizado, ele mostra também quais estão instalados, quais que eu estou utilizando nessa aplicação. Então, toda essa gestão de plugins é feita também por dentro do Visual Studio. Então, o Visual Studio não é só um wrapper para o Cordova, ele gerencia o Cordova de uma maneira bem, bem interessante. E depois aqui embaixo eu tenho as configurações específicas para o Windows, para o Android, para o iOS. Junto a isso, a gente consegue ter uma visão que a gente está no novo mundo. A Microsoft já mudou bastante. A gente sabe que hoje a gente o mundo Microsoft ele já está presente em N lugares. Quando se fala em cloud, se fala muito em Microsoft. Quando se fala em desenvolvimento, também se fala muito em Microsoft agora. Hoje a gente consegue atender N mercado mobile. Então, não tem mais essa de não atendemos Android, não atendemos iOS. Hoje a gente basicamente consegue publicar para todos esses sistemas. Nosso ecossistema é muito diverso. Tá? Tem uma chegada muito grande, novos cenários para desenvolvedores .NET. Então, tem muitas novidades para quem já é desenvolvedor .NET. Ele tem um foco grande nos desenvolvedores .NET. E a gente também está abrindo as portas para outros desenvolvedores de outras plataformas chegarem até nós. A gente sabe que tem muita coisa boa para a gente aprender com outras plataformas, com outras linguagens, e tem muita coisa boa para as outras linguagens e outras plataformas aprenderem com a gente também. Então a ideia é sempre a gente conseguir compartilhar esse conhecimento e essas experiências. Obrigado.